like the herbs you died to get in again. Afine seus guitarras, está no ar o podcast mais rock and roll da internet brasileira. Eu sou o Rafael Zero, me travesti de personagens japoneses sem sentido algum. Gosto de bandas alemãs que falam japonês, mas cantam inglês. E gosto de animes, de mangás e de coisas sem sentido. E do meu lado, amigo de todas as horas, está ele, Van Guedes.
Eu sou Van Guedes, odeio tudo e todos, nunca gosto de nada, mas ao mesmo tempo gostando. Só falo para irritar todo mundo. Curto punk, rock, hardcore, mas escuto High School Musical e Bros no meu MP5.
Faltou Green Day. E do outro lado está ele, Sérgio Luiz, o nosso amigo para todas as horas, para todos os motivos. Sérgio Luiz.
E aí, galera, sou Sérgio Luiz, estou aqui para defender bandas sem sal brasileiras e falar sobre esse rock chinfrim que está acontecendo no nosso país. Nossas bandas tupiniquins, eu vim aqui para defender elas. Meu nome é Sérgio Luiz e vamos ver o que vai acontecer.
No próximo quadro.
No próximo quadro.
Muito bom, garoto, muito bom. Depois de toda essa confusão, vamos desconfundir. E vamos apresentar a nossa primeira convidada, convidada de verdade agora, né? Não esporádico como os outros, que veio aqui pra defender realmente, né? Porque primeiro a gente arrumou um companheirinho pra defender os emos, mas não deu muito certo, não. Ele tava meio dormindo, mas hoje a gente trouxe alguém pra levantar realmente. Levantar a bandeira não, porque o pulso sangra e não dá pra segurar por muito tempo. Mas, sei lá, tipo, fincar a bandeira no chão e ficar olhando pra ela, a bandeira do arco-íris. Vamos lá, vamos falar com ela. Qual o seu nome? Apresente-se para nós, por favor.
Oi, sou a Juliana, Juba, para os íntimos. Vim defender os emos e é isso aí.
Muito bom, vamos ver o que, que tem no próximo quadro.
Vou defender, ela me defendeu, é isso aí também.
É isso. É
melhor. Aí eu estudei na ACM, mas não tem nada a ver com a MCA.
Junto com o Rafael Zero. Rafael Zero que também estudou na IMCA, não é, Rafael?
Não, mas não foi junto com ela, não, nem foi recentemente. Desde quando era bem pequeno, não tinha influência nenhuma.
Tava no Brasil,
cara, né? Você não pode ter moral nenhuma. Alguém que estudou na Associação dos Moços Católicos, como é que é? Cristãos, né? Não tem moral, cara.
Associação de Moços.
Associação Cristã de Moços. Olha só, cara, que homossexualismo, cara.
Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês dois agora, Juba e Rafael Zero. Quando vocês entravam na escola, vocês eram obrigados a cantar o hino e fazer aquele símbolo, aqueles...
Ai, mão, assim.
Isso, tipo... tinha que fazer todo dia de manhã. Tipo, formar. Aí todo mundo formava. E,
não, era todo dia, não.
Era só sexta-feira, né?
Era tipo 7 de setembro, só.
Ah, tinha parada gay, né?
É. Aí, não. Viu, não. Lembrei, 7 de setembro tinha... Você andava pela semi toda.
Olha só que bacana, rapaz.
E o vestido de índio? Vestido de índio? Cantando aí. Encanador? Braço...
Aquele homem da construção, né?
Isso.
Olha, e eu já peguei na bandeira do Brasil, tá vendo?
Olha só, olha, que bonito. Que desgraça de vida, hein, cara? Que merda.
Como tá bom, então... A gente era pequeno.
Ah, tá bom, sei. Então, é com isso que a gente vai começar o nosso programa de hoje, com essas informações, sabe, essa overdose de informações de nossos companheiros de podcast. Vamos começar o programa, então. Vamos ver o que tem no próximo quadro, né, Rafael?
É isso aí, vamos lá.
No quadro Você Toca Essa Nota, os participantes vão aprovar ou reprovar uma notícia baseando-se em seus preceitos sobre os acontecimentos do mundo moderno. Vamos começar com a primeira notícia com o Rafael Zero.
Minha notícia é a seguinte, galera. Nova música do Restart faz meia-culpa com os fãs. Após o incidente que gerou protesto na web, banda faz faixa pedindo desculpas. Quero saber de vocês, né? Pô, todo mundo ficou sabendo aí, o pessoal que... Vou xingar muito no Twitter, puta falta de sacanagem e tudo mais, né? Então a banda Restart, após aquele cancelamento do show, deixou muitos fãs, muitos jovens fãs revoltados. Eles estão fazendo essa faixa aí com essa nova música com a letra pedindo desculpa aos fãs. Eu quero saber de você, senhor contestador. Van Guedes. O que acha disso?
Olha só, olha
Você
só.
Você toca ou não toca essa nota das bandas?
Olha só, Rafael, eu quero me intrometer e fazer o seguinte. Deixa primeiro a Juba falar. Ela que é entendida nesse assunto e tal, pra nossa opinião também não mudar dela, entendeu? Deixa que ela fala primeiro.
Tá bom então, Sérgio. Então, vamos lá pedir pra Juba, saber se a Juba toca a nossa nota de bandas, fazer uma música, uma faixa, uma letra, ou que seja, pra pedir desculpa aos fãs. O que você acha, Juba? Você toca a nossa nota?
Não toca essa nota, não. Acho isso uma puta falta de cara de pau deles. Se não tivesse feito tanto sucesso na internet esse vídeo, com os fãs, né, xingando também no Twitter, eles não teriam feito música nenhuma, sabe? Iam ter deixado pra lá. E com certeza não é a primeira vez que isso acontece. E eles só estão fazendo isso pra, né, se divulgar, são os bonzinhos e tal. Acho que não toca essa nota, não.
E você, Sérgio Luiz? Que você toca ou não toca essa nota de banda, pedir desculpa pros fãzinhos?
Em uma música, né, cara? Uma música só pra pedir desculpa, né? Cara, eu não toco a nota nem do Restart fazer música. Ainda mais uma música pra... pra pedir desculpa pra alguém, cara. Então, não toco mesmo essa nota, cara. Não sei se a Juba gosta, desculpa, Juba, mas eu acho esse Restart muito
não,
ruim.
Não, é.
É porque eles não são nem emo, né, Juba? Eles se denominam rap
rock.
Eles
são rap rock.
O que é rap rock, meu amigo? Por que os caras se vestem colorido? Da onde saiu isso, cara? Não toca nada.
Power Ranger.
De forma nenhuma. É Power Ranger, pode crer.
Teletubbies.
Não, Teletubbies, é. Acho que se ajusta mais a Teletubbies, pode crer, Juba.
É, não, tem um, tem um movimento muito conhecido nos Estados Unidos, aqui também tá ficando bem famoso, que engloba bem esse tipo de banda, assim, o GLBT.
Pode crer. Concordo, cara.
Então,
se eles fossem uma banda japonesa, eu entenderia eles vestirem de se vestirem colorido e tal, negócio super sentar e etc. Mas não toco mesmo, cara.
É, e você, não vou nem perguntar, né? Mas então, Van Guedes, você toca ou não toca essa nota?
Cara, eu não toco a nota e ainda acrescento. Eles fizeram música porra nenhuma. O maluco, segundo a notícia, falou que eles já estavam com essa música pronta, sabe? Já tava tudo feita. Aí o sentimento que aquele, o pessoal xingou muito no Twitter lá, expôs, eles terminaram a música. Porra nenhuma, eles já estavam com a música pronta e viu, ih, agora é uma boa hora pra gente lançar uma música que vai ganhar dinheiro com os trouxas que a gente sacaneou não indo lá, entendeu? Aí agora o que vai acontecer? Os fãzinhos lá que corta pulso, todo mundo lá vai ficar chorando, reclamando, ai, eles me amam, vai pro caralho, rapaz. Toca essa porra dessa nota, não. E também não toca a nota deles tocarem música, não toca a nota deles viverem e não toca a nota de nada pra eles, cara.
Nossa, hein?
Não dá, cara. Não dá. Os moleques são muito estranhos, cara. Pior que eles, só que cine, mano.
Ai, caramba, meu Deus do céu.
Não, toca a nota, cara. Olha, Rafael Zero, você aí, fã de toda essa fantasia japonesa, você toca essa nota?
Cara, olha só, vou te falar. Eu concordo com o que a Juba disse, que eles fizeram isso só pra aparecer. Se não tivesse a repercussão que teve, eles iam cagar e andar e continuar fazendo o showzinho deles. Mas o motivo, no caso, que eles exporam pode ser verdade ou não, eu toco, cara. Eu acho interessante a banda que sei lá, que se não fosse o Restart, fosse a banda super famosa, sei lá, se fosse, por exemplo, pra você, Van Guedes, se fosse o Green Day. Green Day cancelou um show, todo mundo ficou muito puto, quebrou tudo e foi embora. Aí eles fizessem uma música só pra falar, pô, pessoal, te pedir desculpa, sei lá, pra homenagear o pessoal que foi pro show, ou coisa do tipo assim. Você tocaria essa nota?
Olha só, eu tocaria essa nota se fosse o NoFX, entendeu? Se tivesse cancelado um show, sabe por quê? Porque o Fat Mike ia fazer uma música zoando todo mundo que tava lá, igual um trouxa, pra pegar autógrafo, ele ia zoar todo mundo, falar que todo mundo era um merda, que tava lá porque não tinha nada melhor pra fazer em casa, entendeu? Eu tocava muito mais se fosse assim. E essa parada, cara, de ficar se desculpando, meu irmão, os caras trabalham com essa porra, entendeu? Os caras, não é culpa deles, nem sempre é culpa dos caras. Se o empresário chegar e falar, meu irmão, tu não vai lá, entendeu? Não vai assinar porra nenhuma. Não tem, cara, não tem ninguém. Principalmente esses molequinhos novos, esses moleques dependem disso, cara, entendeu? De fãzinho, de autógrafo. E se tinha uma outra parada pra eles fazerem no dia que valia mais a pena, os empresários vão mandar eles pra lá, entendeu? Não tem essa. O povinho que é muito chorãozinho também,
mas
quebra
a
porra
não,
da livraria inteira.
Mas não foi isso não, Manguez. Parece que foi cancelado porque teve confusão, não foi isso, Rafael? O show foi cancelado por causa de confusão na entrada.
Tinha 10 moleques de 5 anos lá, como é que vai ter confusão, cara?
Não, foi o seguinte, teve fila desde cedo pro show. Só que o show, eu tava lendo, só que o show só entrava quem pegou a pulseira antes. Quem chegou na hora que ainda entrar no show, se fudeu, não pode entrar.
É uma puta falta.
Aí começou que a gente querer roubar a pulseira dos outros, começou a gente a querer entrar no meio da fila e se fingir de pulseira. E essa
se fingir de pulseira.
Se fingir de pulseira.
Como seria uma pessoa?
Cosplay de pulseira.
Como se você fizer vestiria de pulseira?
Não, vocês entenderam errado. Fingir que tinha pulseira, sabe? Falar, ah, não, a pulseira daqui que não sei quem roubava, passava a pulseira pro amigo e passava pra outra pessoa, e uma pessoa, uma pulseira só. Você virou um monte de pessoas. Por causa dessa confusão.
Isso é coisa de criancinha. Ninguém mandou fazer ter banda pro público-alvo de 8 a 10 anos. Se isso fosse show
não,
de
rock. Não, olha só. Eu discordo completamente de você agora, porque o Elisauro é uma banda pra crianças e faz muito bem o trabalho dele.
Exatamente. Então, concordo.
Se fosse uma banda feita e direcionada pra pessoas com o mínimo de QI pra ser um humano normal, isso não aconteceu. O segurança dá uma bifa no meio da cara do maluco, no mínimo.
Mas eles jogaram spray de pimenta
com criança, cara. Manda pra casa, fala, vai ficar de castigo sem usar o Twitter. Eles iam começar a chorar. Isso é palhaçada, cara. Não tem confusão. Criança de 10 anos não faz confusão. Confusão faz os caras aqui dentro. Quem? Uma criança
pode olhar pra Charlie Brown. Aí tem confusão.
Fila, o que foi?
No show do Charlie Brown tem confusão de verdade. Agora no show do Restart, não. Uma coisa que eu queria perguntar, Juba, você xingou muito no Twitter quando o Restart cancelou o show?
Não, eu não gosto de Restart.
Você elogiou muito no Twitter agora que eles fizeram a camisinha pra você, Juba?
Olha, eu demorei muito pra saber o que era aquele trend topic no Twitter do Brasil. É puta falta de sacanagem, tipo, eu vi anteontem esse vídeo. Pô, tô muito informada.
Sensação.
Mas eu não liguei.
Sensação do momento, não ligou.
Ela cagou e andou pra sensação do momento.
Muito bom, Juba, muito bom. Não vá nas modinhas, muito bem. Apesar de você já estar aí, né? Fala aí.
Então, só pra fechar minha resposta aqui, eu não toco a nota pro Restart nem pros fãs que xingaram muito no Twitter, mas eu acho interessante esse. Eu não estou tocando a nota, só acho bastante interessante a banda fazer uma música para seus fãs por um momento deles, não que seja desculpas ou agradecimentos. A banda fazer uma música voltada para os fãs, mas não tem nada a ver com esse momento do Restart, eu não toco a nota, e essa é a minha resposta.
Muito bom, garoto, muito bom. Então vamos pro próximo Você Toca Essa Nota com a notícia de Sérgio Luiz.
É, Vanguette, eu tenho a notícia aqui, cara. Eu quero ser bem rápido nessa notícia, porque eu fiquei meio triste com ela. A banda Muse lançou um single para ser trilha sonora do filme Eclipse. A música vai se chamar Neutron Star Collision, entre parênteses, Love is Forever. Cara, vocês tocam essa banda, cara? Eu só quero saber isso, se vocês tocam a nota de uma banda como Muse fazer a música para o Eclipse, para a série Crepúsculo. Por favor, Van Guedes, me diga.
Não sei. Eu acho que não, é a Muse não, né, cara? Porra, eu sempre me perco. Porra, cara, Eclipse. Sabe o que é, cara? O problema é aquilo que eu tava falando aqui. Os empresários são bichos do diabo, entendeu? Eles trabalham direto com o demônio, cara. Eles querem dinheiro. Você tem uma banda, assim, que não é nem mais sensação do momento. E você tá vendo uma oportunidade de fazer aquela banda ficar na mídia, você vai usar aquilo, entendeu? Eu acho assim, se você for de uma banda de rock e te chamarem pra fazer, sei lá, um bagulho desse, você tem que ser homem pra falar, não quero fazer essa porra, não.
Isso, entendeu? Que eu ia falar.
Eu acho assim, acho que o cara tem que ter a moral pra falar, mas nem todo mundo tem essa moral. É o que eu tava falando agora há pouco dos garotinhos lá de 11 anos. Nem todo mundo. Tem gente que depende dessa parada. Então, nem todo mundo é igual, sei lá, o Faith No More, sabe?
O Muse não, cara. Só me responde isso, cara. Você gosta de Muse, Van Guedes?
Não.
Não, cara?
Gosto de uma música do Muse. Não, eu respeito, assim, é uma banda boa. Só não é o meu estilo, assim, é muito lenta, sei lá, eu não curto muito.
É uma banda boa, cara. E você gosta da série Crepúsculo?
Adoro, gosto muito.
Eu sei que você viu dois filmes na estreia, o Lua Nova e o Crepúsculo você viu na estreia.
Na pré-estreia,
né? Pré-estreia.
Estreia para os fracos.
E você, Juba, gosta da série Crepúsculo?
Não, odeio a série Crepúsculo.
Olha só, não. Tem uma, não. A gente chamou o emo errado pra essa porra, meu irmão. Rafael, olha
só. A gente mas tem ela um tá aqui emo. Pra mostrar que nem pessoa todo que emo é viadinho, cara. Tá pra mostrar não, isso.
Olha só, precisamente pra mostrar. Exatamente, pra mostrar que nem todo mundo é viadinho, que corta os pulsos, e eu tô aqui pra mostrar que nem todo otaku é retardado.
Exatamente.
Ah, tu queria mostrar isso?
Certo que eu não consigo ver muito disso em você não, Rafael, mas tudo bem.
Cara, tá... Não, que... Eu tenho muito mais assunto do que o pessoal aí, vem lá.
É melhor tu dar um restart.
Puta que pariu. E você, favor, Juba? Toca essa nota do Music fazer.
Olha, eu não acho que tipo, os emos gostam de Crepúsculo. Eu acho que o público de Crepúsculo é outro, assim. É tipo o público da Capricho, sabe?
Toma!
O outro tem que ser o emo.
Ué, mas calma aí,
desculpa, garotinho.
Toda semana a capa da Capricho é um moleque de franja com uma guitarrinha na mão pulando, assim, tipo... Hoje estou liberto, sou gay.
Não, né? Não é assim não, também. Tipo, a Capricho tem um público de um jeito e o pessoal emo gosta de outro. Eu não considero, tipo, restart emo. Eu considero mais colorido, sei lá. Aí eu acho que não tem nada a ver.
Existe três bandas que você curte e fala, essas bandas são emos.
Internacional também?
Tanto faz. Três bandas emos mundiais.
Eu gosto de três bandas. É o Fresno, Simple Plan e... Deixa eu ver mais uma. Cine, eu não considero emo. Sei lá, tem gente que considera Tokyo Hotel, emo. Bem, eu não considero, mas tem gente que considera.
Muito bom. Ah, tem gente que considera Green Day emo, então, né?
É verdade. Juba, pronto,
tem
você.
Gente considera Blink emo.
Você será agora a porta-voz. Você, ó, representante dos emos. Você vai dizer na cara do Sérgio Luiz, por favor, diga para mim, antes de qualquer coisa: Green Day é emo?
Não.
Muito bem, Sérgio.
Toma.
Você quer dizer alguma coisa? Quer
pô, cara, ela podia palavras? Falar que sim, que ia te deixar mal pra cacete, né? Eu tava torcendo aqui.
Aí eu ia cortar ela da participação. Eu falei, então tá bom. Vocês
eu tava torcendo pra ela falar, é. Mas é sim, cara, é emo sim.
Vamos continuar com a nossa história. Você já calou sua boca. Ela, representante do emo, disse que não. Deixa ela responder o bagulho lá que você não quer deixar a garota responder. Você toca ou não toca a nota aí do garoto?
Do Muse fazer um single pro Eclipse.
Ah, não toco. Acho que a banda é boa demais pro filme, mas se bem que eu ouvi, tipo, sei lá, umas três músicas do Muse, mas mesmo assim acho que é demais pro filme. Eclipse.
E você, Rafael Zero?
Pô, cara, eu vou te falar que eu não toco, não. Eu só ia falar outra coisa. Mas não, eu não toco, não. Mas sabe por que eu não toco, cara? Eu não toco porque fechar... Eu não gosto desse tipo de coisa, de banda, vou fazer um single só pro... tal filme, qualquer banda, qualquer filme, sei lá, acho meio monopólio. Eu acho legal quando o filme tem um soundtrack inteiro separado, cada banda, músicas diferentes. Acho tipo muito mais
Iron
interessante
Man
isso.
2. Oi? Tipo Iron Man 2, que são todas as músicas do AC/DC.
É, entendeu? Eu não.
Ah, não, mas, não acho... mas calma aí, isso acontece uma vez na vida até na morte, cara. O Iron Man mesmo, acho que é o primeiro filme que eu ouvi falar que é só de uma banda trilha sonora.
Não, mas exatamente, eu tô falando. Quando, já deve, tem outro sim, eu não lembro, não vou recordar agora. Mas eu não toco, eu não acho isso legal, sabe? Uma banda só monopolizar o filme inteiro daquela banda. Se for um filme sobre a banda, tudo bem, mas se não for, eu acho, não acho legal isso. Tanto que... Mais um exemplo aí, no caso do Muse fazer um single, tocar as músicas do Eclipse. Não gosto da saga Crepúsculo, pelo contrário. Eu acho que a Stephanie Meyer acabou com os vampiros. E gosto mais ou menos com as músicas do Muse e acho que eles estão se vendendo fazendo isso.
Porcos vendidos, isso aí é muito bom.
E você, Sérgio? Você que buscou essa notícia aí, tanto gosto, ficou tão... Tão triste com a situação. Você toca ou não toca essa nota?
Não, cara. De jeito e maneira. Cara, eu gosto de Muse, cara. Esse é o problema. Eu não vi, até agora, nenhum filme da saga Crepúsculo. Mas não quero ver, cara. Só de saber que os vampiros brilham no sol, cara, já me dá asco o filme, entendeu, cara? Eu acho que as pessoas que gostam de Crepúsculo, da saga Crepúsculo, ainda não viram Entrevista com Vampiro. Aquilo é filme de vampiro. Aquilo sim é filme.
Verdade.
Então eu não toco de jeito maneira. Pô, Muse, me decepciona agora falar dessa notícia. Mas é isso aí, né? Fazer o quê?
É, eu também não viram um Drink no Inferno, foi muito bom sobre vampiros também.
É Tarantino, né, cara?
Eu ia falar isso agora, Drink no Inferno. Entrevista com vampiro é muito bom, mas Drink no Inferno também.
Não pode deixar de citar o Tarantino, né?
Não interessa, porque não estamos aqui para falar de cinema, né? Muito menos de filme, mas de vez em quando do Tarantino. Então vamos para a próxima notícia, para sabermos se tocamos ou não a nota. Então, Juba, fale para nós, por favor, qual notícia você tem.
A minha notícia é que o Green Day confirmou 4 shows no Brasil, sendo um em Porto Alegre, outro no Rio, outro em Brasília e São Paulo. É, por enquanto tá com horário, tipo, data, o do Rio e São Paulo, de quanto vai ser. É, se vocês tocam ou não tocam o Green Day fazer show no Brasil esse ano.
Não! Eu não toco nota do Green Day fazer show em lugar nenhum, cara.
Eu vou responder, então, por favor, fique quieto, Sérgio. Eu vou responder, tá, por favor. Desculpa. Cara, deixa eu pensar. É claro que toco, cara, é claro. Sem dúvida, Green Day é muito bom, cara. Eu gosto muito. Eu sei que, porra, isso é uma decepção pra muita gente, né? Muita vergonha assumir isso. Mas eu gosto, cara, é maneiro. Os caras têm que fazer show aqui mesmo. Porque o Chris Santos ficava reclamando aí, não tem show no Brasil, os caras fazendo show aí no Brasil.
Não, festival, ele reclamou de festivais. Foi show.
Não, tudo bem, mas não tem show também. Então,
não, mas ele reclamou que não tem show no Rio. Ele veio no Rio também.
Toma aí. Vem em Rio, Brasília, Porto Alegre. O que vai fazer em Brasília, né, cara? Porra.
Ah, mas tá bom. Tem
rock nacional em Brasília, cara.
Pessoas no Amazonas, não tem ninguém lá pra ouvir o show.
Tem que, é verdade. Só o Blanca. Mas tudo bem. Então tá bom. Green Day no Brasil, Rafael Zero. Você toca essa nota?
Cara, eu toco sim. E se você for ao show, vamos juntos, então.
Tamo junto então, garotão. Vamos ver que dia é que a gente vai. Que ano que isso. É? Juba, por favor.
Vai ser em outubro.
Outubro de 2010. Rafael Zero, outubro de 2010.
15 de outubro.
15 de outubro, Rafael. Tamo junto.
Pra passada.
No Canecão. Sérgio Luiz, diga aí pra mim, por favor.
Não, o Canecão fechou. Não tem mais Canecão não, cara.
É verdade, é verdade. Sérgio Luiz, toca ou não toca?
Não, cara. Não toca o show.
Pronto, acabou. No final dele já foi embora. Vamos lá, próxima.
Por que não?
Por que não, cara? Green Day é ruim, cara. Ficou ruim, Green Day já foi bom, eu já falei. Deve ser por isso que eu não gosto. Olha só, Vanguette, eu acho que eu descobri, cara. Deve ser por isso que eu não gosto de Green Day. Porque eles transformaram aquela banda que era maravilhosa, cara, eu amava Green Day, no que tá hoje. Eles modificaram de forma muito radical, entendeu? E eu não gostei dessa nova forma. Deve ser por isso que eu tenho um ódio tão grande de Green Day, porque eu gostava da época antiga deles. Agora é...
Só um minutinho, que a gente não quer falar com você não, porque você não gosta. Juba, por favor, você gosta de Green Day?
Eu gosto, claro.
Então vamos conversar então. Por favor, você toca essa nota?
Claro, ainda quero ir no show. Vai estar barato. Pronto. Até.
Vamos nós três.
Barato? Quanto vai ser o preço?
Barato, seu ingresso.
Sérgio, por favor, não fala não, tá? Só no próximo toca essa nota que você vai poder falar. Por enquanto você está banido.
Quanto tá o ingresso, Juba, do Green Day?
Tá, 150 a pista... Pista VIP, mas é meia entrada. 150.
E aí, Rafael, esqueci,
tá,
não
barato.
Vai dar pra eu não, valeu? Deixa pra uma próxima, quando eles vierem de novo, que
tem
o
compromisso, sua sobrinha vai fazer balé nesse dia.
É sobre porra,
apresentação de balé.
Cara. Eu tenho que ir na apresentação de balé da minha sobrinha. Desculpa aí, cara. Mas vocês podem ir, tiram as fotos lá pra mim, valeu?
Eu também não tô pagando. Também não pago meia, não. Acho que eu vou pular essa.
É, a gente falsifica alguma coisa. Vamos pular então antes que a gente seja preso no ar. Vamos primeiro dar o contato do Rockcast. Rafael Zero, se você quiser mandar um e-mail para o Rockcast, como você faz?
contato@rockcast.com.br.
Muito bom, você manda um e-mail para esse endereço, tá? Que ele só fala endereço assim, a pessoa fica confusa. Sérgio Luiz, se você quiser seguir-nos no Twitter, como você faz?
É a forma mais fácil de encontrar. Ou você pode digitar lá www.twitter.com/rockcast, ou se você já é usuário, digite @rockcast. Bota pra seguir, pronto, simples, fácil, rápido.
No prêmio troféu Atitude Rock and Roll, nós daremos o prêmio disco arranhado para aquele que teve a atitude mais imbecil da semana ou do mês. E no prêmio disco de ouro daremos um troféu para aquele que foi exaltado durante a semana, que será exaltado para o resto de nossas vidas e lembrado por nossas criancinhas e passado adiante como ensinamentos do Paulo Coelho. Para começar, o prêmio disco de ouro, Sérgio Luiz.
Cara, o nosso disco de ouro aqui hoje vai para duas bandas. São as bandas Denis Grillo e os Gafanhotos e a banda El Cuervo. Por que eles vão ganhar? Eles tiveram a grande ideia de fazer o Rock é um Real, que foi um festival aí, que era um real a entrada, né? E tudo que foi arrecadado, eles deram para aquelas vítimas dos problemas das chuvas que teve no Rio de Janeiro e tal, que tiveram no Rio de Janeiro e etc. E eles vão fazer agora uma segunda edição do Rock é um Real. Sendo que agora, além disso, tem que levar também quem comparecer ao festival, que vai ser em São Paulo, infelizmente, vai ser em Santo André, mas, ou felizmente para quem mora lá, né? Deve levar também 1 quilo de alimento não perecível. É, eu vou deixar informações aí de onde vai ser, data, local e hora do show, para quem quiser poder acompanhar lá as bandas e dar essa moral. Vai ser legal, cara, que a primeira edição só teve 100 pessoas. Agora eles querem botar muito mais gente lá e eu acho legal. Então eles merecem o disco de ouro desta semana.
Muito bom, muito bom. Alguém quer dizer alguma coisa sobre os caras aí, sobre o evento, Juba, Rafael?
Não, achei maneiro a atitude, cara. O que nós falou de tal, de ter a segunda edição e tudo mais. Eu acho que podia haver mais todo desastre natural ou não que houver. Acho que as pessoas podiam fazer um...
Olha só, né? O publicitário é uma merda, né? Não pode ver de graça que quer ganhar dinheiro em cima.
Que me pariu, cara. Mas eu quero ganhar dinheiro por uma boa causa, cara.
Não, cara, mas sabe por que eu acho sacanagem disso tudo? É que porra, um real, maluco, um real é sacanagem. Na primeira vez foram 100 pessoas e eles doaram 100 reais pra nego. Porra, que merda de doação, cara.
Pelo menos deram alguma coisa, cara.
Se eles deram um real, porra, dá quanto?
Não, pelo menos deram alguma coisa. Eu acho legal isso.
Não,
tiveram
não, não tô falando. Olha só, calma aí. Eu não tô falando que os organizadores são filhos da puta porque deram só 100 reais. Eu acho sacanagem ter que botar um real, porque se botar mais, ninguém vai, entendeu? Podia botar, pô, rock 5 reais, sabe? Porra, é uma parada que, assim, não vai diferenciar muito, sabe? O nego tá pagando aí 300 reais no show do Green Day, sabe? Uma parada absurda, sabe? Podendo investir, porra, minimamente mais, cara, pra ajudar, sabe, uma outra pessoa, ajudar quem tá precisando. Eu não concordo muito com isso não, mas, porra, 5 reais é sacanagem, mano.
Mas depois do primeiro show aí, teve uma repercussão grande aí, cara, ainda mais na internet, nas mídias de em massa aí, né, nas mídias de maior expressão. Eu acredito que dessa vez eles vão fazer um sucesso maior, cara. E agora estão pedindo 1 quilo de alimento também.
O erro deles é a falta de divulgação, cara. Eles têm que aprender a divulgar a parada pra estourar. Faz um vídeo zoando a garotinha da puta falta de sacanagem, entendeu? Faz um bagulho assim que vai viralizar na internet, nego vai, sabe, se conscientizar, vai se aliar à parada, acaba ganhando um patrocínio, uma parada assim, acaba no final das contas doando muito mais do que só a quantidade de pessoas que vão pra lá.
Isso aí tem que ser mais divulgado.
Exatamente, entendeu? Acho que eles tinham que arrumar um esquema melhor pra divulgação pra poder correr atrás.
Então, é isso que eu tô falando. Agora as mídias de maior expressão, eles estão divulgando pros caras, entendeu? Eu acredito que agora eles tenham ganhado algum patrocínio. Não tenho certeza. Mas eu acredito sim. Pra fazer a segunda edição, cara, que já é uma ideia legal, mesmo eles sabendo que não foi o ápice lá, não teve tanta gente assim. Mas agora já as mídias de expressão já estão divulgando pra eles, né? Falando que vai ter, dando local, hora, data do show e etc. Eu acredito que agora vai ser sucesso sim, cara. Espero também, né? Que eu acho a ideia muito legal. Não são bandas de muito sucesso, bacana. Não são bandas mundialmente famosas, mas, poxa, a um real, cara, eu vejo qualquer show de mas rock.
Eles também estão procurando ajuda no lugar errado. Se eles conseguissem entrar em contato com o Bonovox, duvido que o Bono não ia fazer uma parada pra eles também, ia fazer show do, sabe, show do morro do Bumba.
O problema é só entrar em contato com o Bonovox, né, Vanguette?
Que? Verdade, né, cara? Vou mandar um e-mail pro Bono.
Vamos mandar um e-mail pro Bono, vamos encher. Vamos xingar muito no Twitter se o Bono não quiser fazer a parada. Vamos convocar o Bono pra tocar lá.
Vamos xingar no Twitter
agora. Vamos então pro nosso prêmio Disco Arranhado. Vamos logo, Rafael Zero.
É, vamos lá. É engraçado falar prêmio Disco Arranhado, porque não seria um prêmio, né? Seria, sei lá, um demérito. Não, mas enfim.
Demérito fica muito feio, né? Falar, vamos pro demérito prêmio arranhado.
Tá, ok. Demérito prêmio. Substituiu o demérito por... Mas o demérito Disco Arranhado é o seguinte... O McDonald's, grande rede conhecida mundialmente, é,
não. Sério? Eu não conheço. McDonald's
em São Paulo? Oi?
Eu não conheço. Vai, continua.
Não conhece, não?
Continua, continua.
Ah, não, eu porque eu não entendi. Desculpa. Que você não tinha. Eu achei até estranho, fiquei chocado que você não conhecia. Que nem a Joana Dark, né? Mas então.
E convenhamos que McDonald's é muito mais famoso que Joana Dark.
Com certeza. Mas então. Na rede McDonald's, num dos estabelecimentos deles em São Paulo, foi encontrado mais de 15 quilos de hambúrguer vencido.
Olha só
você que come o McDonald's o tempo todo, fala que o saborzinho é a minhoca, o saborzinho é a carne de segunda, sei lá o que, que você inventa essas teorias de conspiração aí.
É verdade.
Quem sabe, talvez, o sabor da carne especial seja essa estragada. Ah. Olha só.
Mudou muito, né? Mudou de 100 pra meia dúzia.
E eu, não, cara, mas olha só.
Eles estavam... Ah, você come no Girafas, grande merda. Tu paga R$2 pra comer o mesmo lixo que tu comeria em qualquer outro lugar por 14. É bem mais esperto, né?
É claro. É verdade.
Mas a gente
compra... Ele economiza dinheiro, higiene não, pô.
Como mais por menos, cara. Ah, e a mesma não, coisa, mesma porcaria.
Meu arroz e feijão num prato, tu vai pra tua casa, porra, comer... Esses hambúrgueres, eles estavam em posição para consumo, assim? Eles estavam, sei lá, prontos para serem usados ou estavam no cantinho lá?
Né? Pior que estavam. Estavam como se fosse na posição.
Estavam já no próximo pão, de uso. Né?
Estavam no pão. Não. Eles estavam na sequência de uso, digamos assim. Os próximos sanduíches a serem feitos seriam com aqueles hambúrgueres. Só que a vigilância sanitária chegou lá, fechou o local, autuou o gerente, que só disse: ah, não sabia que estavam vencidos.
Eu achei que esse número aí, 14 de maio de 2003, era sacanagem.
É, não, eu pensei que fosse a data que eles chegaram aqui. Mas então.
É, cara.
Ele deu uma de João sem braço e ficou por isso mesmo. Prenderam, lógico, fecharam a loja, prenderam o gerente. E eu me pergunto: como que a gente vai saber que tá a salvo desse tipo de coisa, né, cara? O McDonald's, que é uma rede internacional mundialmente famosa. Aconteceu isso, imagina no boteco da esquina que vai comer ali um salgadinho.
Que é muito mais gostoso, né, cara? Melhor nos convenhamos.
Ah, não é então, não, você... não é não. Você está sendo hipócrita.
Tô não.
Ah, quem nunca comeu algo estragado? Você tem um saborzinho assim, um tempero.
É verdade, cara.
É um saborzinho especial, né?
Um sabor de minhoca, né?
se bem que tem certos produtos que tem a data de validade deles é... Tem que ser seguida a risca, tipo iogurte, esse tipo de coisa. Já, sei lá, um hambúrguer, uma coisa que ficou congelada assim, talvez tenha uma tolerância maior.
Iogurte não é pra ser seguida a risca, não. Eu já comi vários iogurtes estragados e tava tranquilo. Até hoje eu tô tranquilo.
Vanguete come qualquer coisa estragada por qualquer tempo que esteja estragado, cara. Não tem problema nenhum. Se tu tem alguma coisa na tua casa, uma maçã mofada, tu não quer jogar no lixo e tal, dá pro Vanguete que ele vai comer, cara. Tenha certeza disso.
E, ó, detalhe, da maçã eu como até o caroço, sabe? Aquele meio da maçã eu como.
Caralho. Dessa eu não sabia, não, que você traga tudo.
Vamos fazer um desafio agora. O que você tiver estragado em casa, mande um e-mail para nós com uma foto. A gente vai mandar o endereço, vocês mandam pra gente e eu filme comendo a parada e mostrando pra vocês. Que meu estômago é foda.
Beleza, se o próximo podcast sou eu que estiver apresentando, já sabe o motivo.
Né, é isso aí, é que eu tô
aproveitando isso. Uma vez na casa do Van Guedes, cara, quando ele estava morando sozinho, é claro que a esposa dele nunca deixaria acontecer isso, mas tinha uma pizza no forno, cara. Cara, eu não consigo falar como era a pizza, parecia, cara, descrever a pizza.
Pizza de bolor, cara. Parecia uma pizza com uma camada rechonchuda de mofo.
Nossa. Cara, ela chegava a ser peluda a pizza, cara. Que coisa...
É, você depilou a pizza e comeu, Manguete?
Mais ou menos isso, cara. Mais ou menos isso.
Ai, meu Deus. Não,
eu depilei e deu pros meus amigos, sem eles saberem. Fiz igual o McDonald's.
Entendi. Mas tem um amigo meu que não comia essas coisas estragadas, não. Mas ele comia tudo junto, sabe? Uma vez a gente fez um desafio com ele. O nome dele é Leonardo Dantas. Ele, cara, ele comeu. Pra ter uma ideia, ele comeu assim, era um sanduíche de atum com brigadeiro, batata frita, uma concha e chiclete de menta.
Uma concha.
Por que motivo, moleque, foi comer uma concha?
Não, porque era um desafio, tipo, ele falou assim. Ele falou, como que você colocar nesse sanduíche, eu como. A gente botou, passou brigadeiro, batata, não sei o que, botou tudo, botou um chiclete de menta mastigado dentro. Falou, ah, pega uma concha, tacou a concha lá. Aí ele foi, lógico, a parte da concha ele não comeu, mas tinha a concha misturada no recheio e ele tacou pra dentro e comeu
pra mim. Tinha que ter botado um CD do NX Zero pra ele.
Você nunca...
Duvido ele comer, parceiro.
Você falar que esse cara come coisa
ele
bizarra...
Pode comer qualquer tipo de merda, mas essa é foda.
É porque você não conhece Rafael Zero, o nosso amigo Rafael Paraíba e sua vitamina, cara. Aí tu ia ver o que é bizarro, cara. Tem até vinagre na vitamina, pra você ter noção.
E ele teve que beber aquela porra, ele teve que beber.
Maravilha.
Muito bom, então é isso. Juba, alguma história gastronômica aí pra completar? Ou podemos ir pro outro quadro? Vamos continuar falando essas paradas?
Não, acho que eu não tenho nenhuma história gastronômica, não.
É porque mulher é foda. Mulher tá sempre ali arrumando a casa, lavando louça, né? Fazendo essas paradas aí.
É isso, o machismo vai bem, né?
Nunca fica um prato cheio de mofo, né? Pra tu comer, uma parada assim.
Não, nunca. Comer um prato assim.
Você é organizada,
tá saudável aí.
Por isso que ela tá saudável, vai vivendo muito mais que a gente.
É verdade.
Você é organizada, Juba, ou não?
Organizada?
É, digo assim, vi um prato ali, ai meu Deus, tá fora do lugar, tem que colocar.
Não, nem um pouco, tanto que aqui atrás eu tenho que arrumar ainda a cama, assim, que tá tudo uma zona.
Olha só, né?
Assim Sérgio que é legal, pô. Cara.
Sérgio também é assim, cara, o Sérgio também é assim.
Não precisa espalhar não, cara.
Então tá bom, então não interessa, vamos agora pro quadro de perguntas. Pergunte para a Juba, o nome do quadro, né? Vamos lá então, Rafael Zero, você tem a pergunta aí?
Tenho sim. Juba, sobre o assunto que a gente falou agora há pouco sobre os emos, vou voltar mais ou menos o que a gente tava falando, só que com uma pergunta diferente. Tudo bem, os emos, eles têm motivo de não se assumir, mas o que você acha das pessoas que subjugam os emos como... Eles têm um preconceito já fixo, achando que os emos são homossexuais. Vocês acham que essas pessoas é falta de informação, é só sacanagem? Ou eles realmente têm fundamento pra dizer isso?
Olha, eu acho que homossexual tem tanto metaleiro, tanto roqueiro, tanto, sei lá, pagodeiro.
Ó, punk sabe? Não tem não, punk não tem não. Não
tem não. Ah, tem sim. Escondido, mas tem.
Esses dias eu vi no Pânico, eles estavam numa parada gay, não lembro onde, acho que, sei lá onde, não lembro. E tinha, mané, dois caras de moicano grandão, assim, sabe, super roqueiro, super punks, assim, e embaixo de calcinha e salto alto, sabe, tipo, andando pela rua.
Aí, ó.
Muito bom, né? Continua, Juba, desculpa.
Então, eu acho que, sabe, não tem nada a ver você julgar, eles julgam emos, homossexuais, porque... A música deles tem sentimento, sabe? Sensível, logo leva a um homossexual. O cara tem sensível, mostra sentimento. É, ele é gay por isso. Nada a ver chamar um emo de gay.
Então tá vendo aí.
Não, mas olha só, mas tudo bem, eu até entendo, concordo, até se o cara for também não tem problema nenhum, não é a gente aqui que vai julgar. Mas a questão é a seguinte, a questão é justamente aquela mesma coisa da negação. Entendeu? A pessoa tem muito disso, cara. Eu vejo, assim, às vezes em comunidades emos, assim, aquela coisa da. Como é que eu posso dizer? De querer se amostrar, digamos assim, entendeu? Tipo, a pessoa começa a gostar de emo, sabe? Ah, eu gosto de emo e tal. Aí, pra ela fazer parte daquilo, ela começa a. Como é que eu posso dizer? A debandar pra esse lado. Tipo assim, ah, eu vou beijar na boca do meu amigo, sabe? Porque não tem nada a ver, nós somos, sabe, amigos, podemos nos beijar. Tá entendendo? Existe essa parada. Assim, e é uma parada muito mais forte do que em qualquer outro tipo de comunidade. Sei lá, comunidade punk, J-rock, ou comunidade do rock nacional. Entendeu? Aí eu também acho assim que um pouco dessa culpa dessa coisa da imagem, as músicas não, as músicas é culpa nossa mesmo da gente ficar zoando e tal. Mas a culpa dessa imagem de homossexualismo vem dos emos, cara, porque eles fazem muita questão, assim, de querer mostrar aquilo, sabe, de querer ficar se fazendo de gay, entendeu, pra tipo, sei lá, por que raio de motivo, entendeu, só pra parecer gay, entendeu. Você vê isso também, Juba, ou não, ou eu tô maluco, ou isso existe, realmente?
Não, realmente, assim, em grande parte, assim, dos emos, assim, que eu já vi, que eu conheço, eles realmente são bissexuais, homossexuais e tal. Mas sabe, isso vai na cabeça de cada um. Eu não sei porquê. O cara é emo, que ele quer, sei lá, pegar o amigo dele, assim, de brincadeira. Eu não sei porquê, ele vai ver influenciado por alguém.
É justamente a influência mesmo que eu tô falando, entendeu? É coisa de pra fazer parte daquilo, eu vou fazer aquilo dali, entendeu? Que aí eu tô dentro do grupo, digamos assim.
Eu não sei por que ele é influenciado, sabe? Porque nenhum cantor assim, emo, ele faz isso.
Não, eu sei, a questão não é, eu não tô nem perguntando assim por quê, eu só tô perguntando realmente se existe, ou se eu tava fantasiando, eu queria saber de você justamente por isso. Então existe realmente essa coisa dessa imagem de uma grande maioria ser dessa forma.
Aham,
uhum. Existe. Sim. É uma coisa que eu acho mesmo, que a gente falou aí, que eu achei interessante ressaltar, é que a pessoa pode ser emo em qualquer, pode ser gay, não pode ser emo, desculpa. Ela pode ser gay de qualquer lugar, não precisa ser emo exatamente. Isso é uma coisa que as pessoas não reparam, sabe? Ah não, só porque aquele cara ali curte punk, ele quer dizer
mas
que...
Mas Rafael, porque é diferente. A questão é assim, o emo, principalmente agora, ele tá atingindo uma faixa etária muito, muito curta, digamos assim. Tipo, às vezes um garoto de 12, 13 anos, com mentalidade ainda bem baixa, tá, já sabe, já gosta de emo, já é emo e tal. A questão é que nessa idade você quer se amostrar, entendeu? Você não, tipo assim, se você é um, sei lá, um J-Rocker gay, você não vai falar, oi, meu nome é Rafael, eu sou gay, entendeu? Você vai falar, oi, meu nome é Rafael, acabou. Se por acaso, calhado, a gente conversar sobre isso, você falar uma coisa, os jovens emo, digamos assim, não, eles já querem saber, oi, meu nome é fulano e eu gosto de beijar o meu amigo fulano, tá entendendo? Tipo assim, pra se amostrar, pra falar, nós somos liberais, nós somos jovens e sei lá, quebramos tabus, entendeu?
Então, mas deixa eu concluir o pensamento e ver se você entende.
Toma, que dizer.
Eu queria, complementando, eu queria dizer que as pessoas que fazem isso, às vezes fazem por pretexto, sei lá, eu sou punk e tal, gosto e sou homossexual. Aí eu quero, sei lá, me revelar gay. Aí ele fala, eu sou emo, entendeu? Eu começo a ouvir coisa do tipo. Ou então ainda, as pessoas que não sei lá, eu curto rock geral. Aí ela, vou me assumir gay. Então aproveita ser emo, ou gostar de emo, ouvir emo, como desculpa, não como efetivamente, eu sou emo, eu sou gay.
Mas é isso.
Eu acho que isso pode acontecer também, como se fosse uma forma de desculpa.
Mas eu acho, cara, que existe uma grande diferença entre ser emo, entre aspas, e ouvir música emo, entendeu?
Exatamente.
Né? Uhum. Porque o cara pode gostar, verdade, de música emo. Eu tenho um primo que ele é novinho e ele descobriu, ele nem sabia, que as bandas que ele gosta são emos. Ele veio mostrar pra mim, ele, pô, tô gostando de algumas músicas do rock agora. Aí começou a falar. E eu, pô, cara, isso é emo. Aí ele, pô, então eu gosto de emo, é isso? É, mas foi o que eu disse pra ele. Não necessariamente você tem que ser emo. Você pode gostar, pô, não tem problema nenhum você gostar de uma música ou outra por causa do som, até porque ele é novo, ele não entende o que o cara tá falando, ele gosta do som. E você ser emo, entre aspas, de se vestir e ficar atrapalhando as pessoas a andar no meio do shopping, vai ficar fazendo chapinha no cabelo e, sei lá,
é disso daí, botar é maquiagem embaixo tipo dos olhos, falando, entendeu?
É isso que gera o preconceito. Não é, eu acredito nisso, não é o cara ouvir a música emo. Eu acho que o preconceito que gera entre nós, pelo menos por mim, são das pessoas que fazem esse tipo de atitude, tem essas atitudes meio erradas e infantis, né?
É exatamente isso que eu tô falando, exatamente essa parte aí, até esse exemplo do shopping aí que eu tô falando, a pessoa, tipo assim, ela querer ultrapassar o limite, entendeu, do respeito, independente do que for, de onde for, pra poder mostrar que ela é alguma coisa diferente, que não se prende às regras, sabe, da sociedade. Então, tipo assim, dois caras vão se pegar no sei lá, se começar a se beijar na praça de alimentação, se o segurança vier falar alguma coisa, ele fala, ah, é preconceito porque eu sou gay. Não é, é porque você tá ultrapassando o limite ali. Se fosse um homem e uma mulher se agarrando a ponto, sabe, de parecer que estavam começando a fazer outra coisa, ele faria a mesma coisa, entendeu? Só que eles não querem, eles querem justamente esse argumento de falar assim, não, olha aqui, somos, sabe, libertos da sociedade. E isso é palhaçada.
Juba, você não é assim, né?
Tem limite pra tudo, né? O cara...
Exatamente, tem limite pra tudo. Tipo, Sérgio é gay aí, rock nacional, tranquilão. Então é isso, muito bom. Depois da pergunte para a Juba, vamos para o próximo quadro. No ensinamento rock and roll, vamos dar uma palavra de conforto para você, uma palavra para você usar nas suas horas mais densas, uma hora que você estiver pensando lá em como cortar seus pulsos, em maneiras novas, né, de chorar, essas coisas, você vai lembrar de nossas sábias palavras. Hoje, com nossa convidada, que convidada especialíssima, né, amiga do Rafael Zilero, Juba. Vamos então. Juba, explique para nós, por favor, a gente estava conversando, explique de modo geral, o que você considera uma banda emo?
Tipo, o emo veio da palavra emoção, né? Emo. E eu considero assim, uma banda emo, a letra que eles usam sentimento, mas ao mesmo tempo, assim, sei lá, o estilo deles, você já vê que é emo, que tem aquela franja, tem aquele corte de cabelo diferente, eles usam preto ou tênis, sei lá.
Xadrez.
Eu sou xadrez, exatamente. Tipo, uma banda que eu considero mesmo é Restart.
Porque eles são muito felizes pro seu gosto.
Eles são coloridos, sabe? Sei lá, o estilo deles é diferente. Tipo, Cine. A letra do Cine não tem nada de emoção. Se eu virar pra você e falar, Quinto Shopping, Domingos Pais.
Então, mas tá, emoção de amor ou qualquer tipo de emoção? Porque, por exemplo, sei lá, raiva é uma emoção.
É, também, eles usam raiva assim na música deles,
Então vamos tentar revolta é o que eles mais usam, que eles xingam muito no tempo. Vamos estabelecer aqui um ponto padrão, então. Então, para uma banda tecnicamente ser considerada emo, ela precisa de um visual emo, que, por exemplo, Matanza toca música que fala de raiva, mas eles não são emo.
Podiam pedir de maneira educada, mas preferiram latir. Peguei a chave de roda que sempre resolve esse tipo de situação por aqui.
Sérgio. Sérgio Luiz, cadê o Sérgio?
Tô aqui.
Matanza, é emo, Sérgio?
De forma alguma, eu acho que de raiva, mas é uma raiva diferente, não raiva violenta, entendeu? Acho que o emo fala de uma raiva, daquela raiva de, sei lá, minha mãe não deixou eu ir na rua ontem... Não deixou eu sair com meus amigos, entendeu?
Roubou meu ursinho de pelúcia, eu te odeio, é isso?
Isso. E o Matanza não, ele fala de uma raiva assim, se tu encostar em mim, eu arranco teu braço, entendeu?
Arranco teu braço, quebro teus dentes, faço engolir igual canjica, tipo isso.
Isso aí, exatamente.
Muito bom, o então, voltando a falar...
Belo exemplo.
Voltando a falar então com a Juba, então é isso. Então você precisa de uma combinação entre visual e emoção na música. É isso que você considera uma banda emo?
É, eu considero assim, uma banda emo.
Muito bom, então, muito bom. Então, para finalizar, né, antes de terminarmos aqui, vamos pedir para a Juba, por que não, para nos dar uma palavra de conforto de uma das músicas super badaladas aí da sensação do momento. Uma música de conforto, por favor. Letra de conforto, por favor,
antes,
Juba.
Antes, já que a gente está sendo sincero, posso fazer uma confissão, cara?
Sério.
Para os emos aí que falam e tal, tem uma banda que é emo, cara, que eu acho muito boa, cara. Tem banda emo que são legais. Eu gosto
qual?
Bastante.
Fale o nome. Hã? Fale o nome. Titãs, mas qual?
Titãs tá virando pagode, cara. Tá melhor assim. Mas eu gosto bastante de algumas músicas do My Chemical Romance. Isso, exatamente. Eu gosto de algumas músicas deles, cara. Eu acho legal. Eles têm músicas com a batida bem legais, mas são emos. Então, não quer dizer que todo emo é ruim, não, cara. Mas eu não sou emo, digamos assim, entre aspas, né? Não me visto como um.
Então, vamos lá. Já que é para o momento de confissão, também farei uma confissão agora que vai tremer, vai abalar os portões.
Tá, você gosta de Broz?
Pode falar?
Pode falar, quero. Sou todo ouvido, vai.
O show dos...
Desabafou, garotão. Eu achei que tu ia contar que gosta de Broz, cara.
Não, esse é Paulo. Eu vou cortar, tudo isso que eu tô falando aqui, eu vou cortar. Eu fui no show. Foi até maneiro, cara. Eu gostei. Eu achei super sensacional, assim, foi bem bacana.
A hora foi a dois, cara.
A abertura foi do cara, olha que bacana.
Porra. Maravilhoso, hein?
Maravilhoso, né? Fiquei feliz pra caralho quando eu fui, porra. Tipo assim, a gente ganhou o ingresso, né? A minha esposa ganhou o ingresso. Aí ela deu o ingresso, deu não. Tipo, usou com a gente. Aí eu comprei o CD pra ela, a gente ouviu, tipo, a semana toda, né? Pra, pô, conhecer a parada. Também não vou chegar lá, né? Cego. E foi maneiro, show. Bom pra caramba. Então é isso. Essa parte vai ser cortada. Vamos então pro que interessa. Vamos pro ensinamento rock and roll. Juba, por favor, a letra.
Vou botar uma música de uma banda colorida. Tini. O nome da música é Flashback. Eu peguei o melhor pedaço que ele fala assim. Chega pra dançar. Quero ver se rebolar. Chega de tchu-tchu-tchuru-tchururu. A gente no banco de trás. Do meu lado, nunca mais.
Puta que pariu, Rafael.
Parece até punk.
Parece o quê?
Punk.
Ah, achei que tu falou que parece punk. Eu falei, tá maluca, pô? Você tá ligada nessa merda? Muito bom, caralho. Que letra sensacional, cara, né? Uma letra profunda, assim, você, porra, sente seus olhos marejarem, né? Juba, você se apaixonou, Juba?
Olha, eu tô aqui no site da letras.terra. Aí eu vi os comentários, né, dessa letra. Aí embaixo tinha um comentário assim: a melhor música do mundo, adoro. 100% linda essa letra.
Cara, quem que sem consciência falaria que isso é a melhor música do mundo? Tipo, a pessoa deve conhecer 5 músicas, né? 4 delas é do Sidney.
Rebolation.
Não sei.
Rebolation.
5 músicas. Ih, o bonde do Creu, né? Bonde nem bonde do Creu, é MC Creu, né? Tá certo.
MC Creu. Aquela que a gente viu também do Malha Funk.
Só que maravilha.
Mas desgraça. Mas... Rafael Zero, gostou da letra, Rafael? Emocionou?
Gostei, cara. Aquela parte do tchururu foi a melhor de todas.
Você pode repetir, por favor, Juba?
Tchururu, tchururu.
Olha, agora teve até ritmo, viu, Rafael? Não foi só a letra. Muito bom, cara. Muito bom.
Eu gostei.
Muito bacana. Sérgio Luiz, algum comentário, alguma despedida especial hoje?
Não, hoje não tem despedida especial, não, cara.
Depois dessa letra maravilhosa
aí, cara. Tchutchuruba aí, cara, a gente fica sem chão, né, cara? Essas coisas são muito bonitas, né, mano?
São. É difícil, né, você formar frases depois disso, cara. Isso daí abala qualquer um.
Abala nosso cérebro, porque a gente não consegue mais formular nenhuma frase inteligente depois de ouvir uma letra como essa, né, cara? Uma letra tão bem trabalhada, tão bem estudada. Aí a gente pensa em alguma coisa, parece que é coisa idiota, entendeu?
Verdade. Parece que é uma coisa muito normal, né? Rafael Zero, alguma coisa pra dizer? Algum despedido especial?
Agradecer a Juba pela presença. E dizer que foi bom estar com vocês de novo.
Brincar com vocês.
Dançar com vocês. Não, foi legal estar aqui hoje de novo. Gostei bastante e vamos ver o que tem por aí. Não, brincadeira. Não, agradecer mesmo ao pessoal que está ouvindo a gente. Pedir que o pessoal tiver dúvida, reclamação, sugestão, mandar pra gente que a gente vai responder. E que semana que vem avisar o pessoal que semana que vem provavelmente vamos ter um novo convidado. Não vou divulgar quem é ainda, mas teremos um novo
convidado. Convidadinho surpresa agora.
É, semana que vem vocês vão ver.
Detalhe que nem eu sei quem é o convidado, né? Foda-se o rosto.
Exatamente.
O Rafael Zero, você já divulgou quem será o convidado? Como assim as pessoas não vão saber? Quem não segue no Twitter já sabe.
Eu divulguei, mas eu queria saber.
Foi pelo Twitter?
Foi pelo Twitter.
Ah, então eu já sei quem é, então. Então fiquem ligados aí. Vai ser um convidadinho especial. Vai ser um convidadinho.
Oi, Juba.
Mas é isso, então. É, Juba, e você? Tudo bem aí? Você quer falar alguma coisa?
Olá, tudo bem. Ah, gostei do programa. Gostei.
É isso aí. Vamos ver o que tem depois, né? Mas é isso. A gente também, eu queria agradecer em nome de todos aqui presentes, porque... É bom, né, ter representantes com opinião, assim, dos emos, para que evite a gente ficar só zoando, né, o Roberto. O Roberto veio aí, deu a opinião dele, mas foi uma opinião que a gente só zoou. A tua opinião foi bem mais fundamentada, né? Mas é isso aí, volte quando quiser, você será sempre bem-vindo aqui. É, só fala pro Rafael pra ele poder saber, porque é ele que organiza, entendeu? A gente não sabe quem vai aparecer aqui, na pessoa chega e, oi, eu sou fulano, Rafael me convidou. Entendeu?
Então, não, parece... que vocês estavam avisados que ela viria assim, tá?
É verdade. A gente tava esperando só ela parar de viver um dia pra poder conseguir gravar com a gente aqui. Parou de ver, tá acompanhando, ver, tá maneiro, tranquilinho, tá tudo, tá gostando?
Tô baixando, mano. Tá muito bom, sim.
É verdade. Tá muito bom. Você tá achando aqueles efeitos lá bonito, ou tá parecendo que é Chapolin? No fundo verde, assim, aquela porra toda mal feita lá atrás. Tá tranquilo pra tu? Tá gostando também?
É, tô gostando.
Tá gostando aqui?
Tá tudo bem.
Que bom, então o orçamento deve estar baixo pra fazer o interior da nave. Então é isso, né? Vamos dar um tchau aqui, vamos esperar pra ouvir bem no fundinho certo, falando bye bye no final.
Hora de dar tchau.
É, hora de dar tchau, muito bom.
tchau, a lá restante, né?
Tchau, Rafael Ziana.
Tchau, Van Guedes. Tchau, Sérgio Luiz.
Tchau, Rafael. Tchau, Juba.
Tchau, galerinha.
Tchau, galerinha.
Então é isso aí. Bem generalizado. Those notes you wrote me, I've kept them all. I've given all.